CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa desta semana, a trajetória de sucessos e contribuições de uma referência no mercado imobiliário brasileiro. O nosso convidado é um apaixonado por Londrina. Ganhou muito dinheiro, prestígio e respeito. Visionário e inquieto, apostou em projetos que ajudaram a transformar a cena urbana e a economia da nossa cidade. Já escreveu um livro e agora ensaia a carreira como palestrante. Aqui no estúdio, o imobiliarista Raul Fulgêncio, que está completando 50 anos de atuação no mercado. Raul, bom dia, bem-vindo, prazer tê-lo conosco, hein?
Pode ter certeza que o prazer é todo meu, Gelson. Principalmente ser entrevistado por você.
Privilégio nosso, Raul, de ter a oportunidade de ouvi-lo, porque a gente sempre aprende com as suas histórias, com a sua trajetória. E antes de nós falarmos dos 50 anos do Raul Fulgêncio como profissional do mercado imobiliário, me fala um pouco da sua família, da sua origem, Raul. Conta pra gente.
Eu sou filho de pequeno comerciante. Pequenos comerciantes, porque minha mãe e meu pai, os dois eram empreendedores. E tiveram de tudo. Bar, açougue, hotel, pensão.
Não tinha medo de empreender?
Não. E claro, e como toda família pobre, né? Toda família, os filhos têm que ajudar, né?
Muito pobre?
Interessante. Antigamente, esse nome de pobreza era muito relativo, né? Uhum. O pobre naquela época tinha casinha, né? A casa dele, verdade. Né? A limpinha, arrumadinha. Não é verdade?
É bem diferente do conceito de pobreza de hoje.
Tinha empregada doméstica. Que minha mãe trabalhava fora, né, ajudando meu pai.
Correto.
Então, mas sim, éramos pobres, sim, né? Mas pobre feliz. E como toda a família, o pai tinha uma atividade, a gente ajudava. Eu, com 8, 9 anos, já estava lá lavando copo, né? Uhum. Limpando o chão do bar. Com 13, 14 anos, já estava lá desossando traseiro de boi. Levantando às 4, 5 horas da manhã para ajudar meu pai. Já com a faca na mão e desossando. Você não imagina o que é desossar um traseiro de boi para um garoto de 13, 14 anos.
Começou literalmente cedo, hein, Raul?
Sim, varrendo o salão, fazendo tudo, né? Uhum. Gelson, fazendo de tudo. E vendo meu pai. Meu pai é um homem bastante deficiente, mas com muita energia. Minha mãe, uma filha de baiana, com espanhol, muito alegre, muito animada. E em casa não tinha tristeza, era muita alegria para tudo, até nos negócios. A gente trabalhava cantando. Então foram meus exemplos e isso despertou em mim a vontade de empreender. Uhum. Então eu nunca me vi assim trabalhando por um salário. Quando eu atingi meus 16 anos por aí, 17, senti a necessidade já de ajudar em casa, né?
Sim.
Porque meu pai já tinha quebrado pela quinta ou sexta vez e a gente precisava tomar um rumo, cada um dos filhos tomar um rumo. E eu fui tentar várias atividades. Entre elas, vender um curso de inglês sem falar uma palavra no idioma.
Sério?
É verdade.
Está no livro, inclusive.
Por incrível que pareça, vendi um curso. Vendi.
Isso sim é que é bom vendedor.
Luminoso. Neon, aquele tempo, era novidade. Uhum. Vendi lá para. Nunca esqueço o nome. Funerária Santa Cruz. E o negócio morreu ali também. Foi a única venda que eu fiz, eu e meu parceiro Otávio. Bom. Até que um dia, meu irmão fazia um bico, uhum. ele era revisor da Folha, e quando tinha tempo de dinheiro, ele trabalhava na Câmara de Imóveis como corretor. E eu perguntei para ele como era aquilo, gostei da ideia, eu vi que, poxa, eu tinha que vender muito livro para comprar um carro, que era o desejo de todo jovem, né?
Sim.
E vender imóvel, eu precisava vender menos imóvel.
Em que ano nós estamos?
72.
72.
Foi aí que eu procurei o imobiliário, que estava instalando em Londrina, Imobiliária 2000, era de Curitiba. Uhum. Ela abriu uma filial aqui. E eu comecei como angariador. O que é angariar? É ir buscar imóvel para os outros venderem.
Ô, Raul, posso fazer uma pausa aqui?
Sim.
O que era o Brasil em 1972? Que lembranças você tem dessa época? E a gente já volta à função de angariador.
Eu, como todo jovem, era aquele jovem rebelde, né? Com a situação. Eu lembro da Copa do Mundo de 70.
Que nós faturamos no México.
Isso, as coisas que marcaram, né?
Sim.
Eram os Beatles cantando no meu ouvido, né? Um pouco antes da Elvis Presley, e Roberto Carlos estourando. O Brasil era um país tranquilo, mesmo estando na ditadura, eu não lembro de nenhuma tensão por isso. Eu me lembro de ouvir as pessoas falarem assim vagamente, mas como todo jovem que não estudou muito, eu não sabia muito dessa parte política, não.
Era próspero de oportunidades o Brasil dessa época?
Hoje é muito mais.
Mas hoje?
Eu discordo quando falo que tempos difíceis. Eu acho que quem diz isso não viveu os anos 60, 70, 80. Nós estamos falando de oportunidade, né?
Certo.
Não estou falando de clima, né?
Correto.
Porque hoje está esse clima odioso, horroroso,
sim, sem dúvida,
que nós nunca tivemos, né? Então, mas em termos de oportunidade, Gelson, né, na cidade como Londrina, interiorana, nem se fala, né? O emprego era o quê? Era a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Pernambucana.
Era função pública ou um grande segmento no comércio?
Calçadão, Rua Sergipe, deu nisso, né? Então não tinha oportunidade de crescimento, né?
E como é que se virou angariador, Raul Fulgêncio?
Eu fui angariar, levei alguns carreirões dos japoneses ali da Sergipe.
Carreirão mesmo?
Porque, sério.
Fora daqui?
Fora daqui. Não, eles saíram correndo atrás, não é brincadeira, não.
De correr mesmo?
Porque a gente ia perguntar se vocês estavam vendendo, alugando, eles entendiam que você estava se metendo...
Concorrendo com o negócio deles.
Eles não reagiam muito bem, não. Os portugueses também não reagiam muito bem. Mas eu me dei bem, assim, na angariação. Nós começamos em 8 ou 9 e acabamos ficando em 2. E o pessoal achou que eu fui bem nas angariações, comecei a ganhar uns trocos, nada demais... E eles me promoveram a corretor, com um belo curso. Olha, é assim, abre a pasta, ninguém grande liga, você fala que tem isso, isso, isso. Ou seja, não me ensinaram absolutamente nada.
O salário melhorou.
E me puseram... não é salário, né?
Era comissão.
Comissão.
Nem fixo, Raul?
Não, nada.
Nada?
Que minha ambição era essa. Qualquer salário fixo me desestimularia.
É mesmo?
Não consigo entender.
Sempre movido pelo desafio,
desafio,
né?
E comecei... Sem salário, claro, trabalhando sem ajuda de custo nenhuma. Tanto eu trabalhava a pé, ia mostrar os imóveis a pé.
O que era o mercado imobiliário de Londrina quando você começou, Raul?
Imagina, né? Era Jardim Quebec, Jardim do Sol, Shangri-La, era aeroporto.
Eu imagino que nos anos 70, 72, Londrina era uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Aliás, já era uma grande cidade, né, Raul? Já era uma referência.
Aqui para a região era uma grande cidade,
sim,
né?
Já era polo, né?
Isso, polo de região. Mas era isso, era um mercado bem restrito. Por exemplo, a classe mais alta não fazia negócios com imobiliários, eles faziam entre eles. Né? As pessoas não punham seu imóvel à venda porque iam dizer que ele estava quebrado, principalmente se ele pusesse a casa dele,
uau,
ou o apartamento. Já tem esse preconceito.
Símbolos de status e vender era porque estava mal das pernas.
Porque todo mundo sabia, né? O Raul está vendendo a casa dele, aí deve estar apertado.
Notícia corria, né?
Exato, a fofoca, né?
Né? Chamei de notícia, mas foi uma maneira gentil.
Gentil.
E vendia-se o quê, Raul? Lotes, basicamente?
Ouvi o Valdir pagando no Roda Sucesso, né?
Olha aí.
Roda Sucesso, é sucesso que eu gosto de ouvir.
Enorme.
Você perguntou o que eu lembro, da Tia Lucy no programa...
Da Croazes.
Esse era meu mundo, né? Esse era meu mundo. Não era muito mais que isso. Então, eu não tenho como te falar o que era o Brasil, né? Depois, com 16, 17, 18 anos, a gente foi tomando uma noção.
Raul, mas nessa época, Londrina cresceu e iria crescer muito mais. O que você vendia? O que era comercializado nessa época em termos de mercado imobiliário?
Londrina já pulsava, né? O café fazia a cidade pulsar, né?
Boa, bem lembrado. O café
fazia... O aeroporto era um passeio lá no aeroporto, ver os aviões decolarem, né?
Aliás, a gente já tinha um aeroporto bem famoso, frequentado há um bom tempo,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, o que era o mercado imobiliário? Era venda de lotes nesses bairros que eu citei, era venda de casas em bairro, logo em seguida abriu Campo Belo, San Remo, era... Muito pouco se vendia de casa de alto padrão, as pessoas faziam a casa e moravam nela uma vida toda, né?
Sim.
Não tinha esse comércio, não tinha um apartamento de alto padrão. E quando fazia em condomínio, era para a pessoa morar. Raramente havia a transação. Então o mercado imobiliário vivia basicamente disso, das chácaras, sítios e esses loteamentos.
Crescimento horizontal.
Horizontal. Interessante, né? Londrina já teve um edifício de café 40 anos atrás, né?
Verdade.
Que era o prédio do relógio.
Verdade.
Que é o edifício América, né?
Tivemos o Tóquio. Temos o Tóquio até hoje.
Londrina sempre foi vanguardista, né?
Sem dúvida.
Londrina é uma cidade que pulsa, é uma cidade inquieta. Né? As pessoas... Londrina, eu sempre digo que a cidade são as pessoas que nela habitam. E Londrina sempre foi empreendedora. As pessoas... O londrinense é um empreendedor. Isso a história está mostrando, né? Cada vez mais.
Como escala o Raul Fulgêncio enquanto imobiliarista profissional do ramo?
Então, aí eu me tornei um profissional, me tornei um corretor, fui fazer
formado
o curso.
Na escola da vida.
E aquele tempo o curso era curso mesmo. O professor Davi Schneider dava aula. O, o grande da minha cidade, né? E nós tínhamos direito imobiliário, nós tínhamos uma dificuldade para eu passar, porque eu não estudei, né? Para eu poder fazer esse curso frequentar, que foi com muita dedicação mesmo. Então eu me tornei um corretor e as coisas começaram a acontecer. E interessante, como eu te falei, mostrava imóvel a pé, e quando tinha que usar o carro, tinha que dividir com o parceiro, né? Porque é natural. Até que um dia me ligou alguém para comprar imóvel de alto padrão. E eu falei, não, esse eu não vou dividir, não. Eu fui mostrar, era aqui no Quebec. E eu, aí vem uma parte até folclórica da minha profissão, que está no meu livro. E lá eu li o que tinha, né, o imóvel para a pessoa no telefone, né?
Os quartos, falou das características do imóvel.
Certo, tanto. E aí a metragem, mas eu não sabia o que era suíte. Eu morava numa casa que de três casas de madeira com banheiro para as três e imaginava que era suíte. E eu era curioso para saber o que era essa suíte. E aí, quando eu fui mostrar a casa, pedi que a proprietária mostrasse, que não tinha nem como mostrar. Eu estava mais interessado em saber o que era suíte,
que a própria suíte do que fechar o negócio.
E quando eu vi que ela abriu, tinha aquelas portas falsas, né? Aqueles armários de cerejeira. Ela mostrou o quarto, falei, mas é apenas um quarto maior que o meu e mais bonito, né? Quando ela abriu aqui, aí eu imaginei, banheiro dentro de casa, para mim foi uma surpresa, eu falei, nossa, que maravilha.
Que espetáculo.
E aquele tempo suíte era suíte, né? Tinha quatro ambientes. Hoje qualquer, a gente anuncia 10 metros quadrados com banheiro como suíte.
Suíte era aquela, né?
Aquela tinha quatro ambientes.
Né? Era quase uma casa, né? Era,
exatamente.
Fechou o negócio?
É claro que não, né? O cara que não sabe nem que é suíte, vai vender mas nunca. Interessante que o primeiro imóvel que eu peguei para venda foi dos irmãos Galante, lembra do Foto Galante?
Sim, senhor.
E eu não vendi até hoje aquele imóvel.
Não, vendeu, ficou com ele?
Não vendi.
Não vendeu.
Eu não consegui.
Raul, pensou em desistir em algum momento? Teve algum tranco mais sério no exercício da função de imobiliarista que falou, puxa, esse negócio não é para mim, mudei de ideia, vou mudar de área?
Desistir jamais.
É.
Não, mesmo daquelas coisas que eu não era atividade que eu não me interessei muito, não gostei, eu não saí antes de ter um certo sucesso, antes de ter feito, senão eu ficaria muito mal comigo. Acabei realizando pelo menos uma venda, que era a realização realmente. Mas no mercado imobiliário, foi não, é aqui que eu me encontrei, é aqui que eu quero. Claro, todo começo é mais difícil. Eu não gosto muito dessa palavra difícil, mais desafiador.
Sem dúvida.
Foi mais desafiador, exigiu dedicação, vontade, criatividade, sim, foi por aí. E aí, em seguida, me transferi para o Imobiliária Maior, fui convidado. Aos 22 anos, me tornei gerente. Até para surpresa minha, eu não sei como me convocaram para gerente, claro, alguma coisa eles viram em mim, mas eu não entendi muito. A comissária Londrina de Imóveis, famosa, tá grande, e eu me tornei gerente da comissária Londrina, esse foi o próximo passo, o próximo pulo.
Quando você começou a ganhar dinheiro?
Ganhava para os meus, né? Para as minhas ambições, já estava ganhando relativamente bem, né? Mas bem, nada que. Para quem não tinha nada, né? Qualquer coisa é 100%, né? Mas quando me tornei gerente, realmente...
Escalou.
Eu tinha um espírito assim, despertou em mim aquele espírito de liderança que eu me surpreendi também. Assim, porque eu, quando me convocaram, eu aceitei o desafio, mas já atrevido, viu? Onde é que eu estou entrando? Mas eu fui, entendeu? E ela tinha uma equipe, mas tinha uma equipe muito fraca. A imobiliária era muito forte, locação, em que pensa ter um grande nome, né? Das maiores da cidade, mas em venda eles não davam muita atenção. E tinha uma equipe fraca, já de pessoas que não tinham muito interesse, eram quatro cidadãos assim, que faziam praticamente um bico como vendedor.
Você abraçou vendas.
Aí abracei, convoquei, eu estou assim, resumindo bem.
Sim.
Contratei uns jovens para trabalhar, dobrei a equipe. E dobrei, tripliquei o faturamento, mas, Gelson, nada de anormal, porque faturava tão pouco, é igual o PIB do Paraguai, sabe? Assim, quando você dobra, continua pequeno.
De 1 para 2 já é 100% de crescimento.
Ainda era pouco. Mas depois foi crescendo, a equipe se tornou campeã, aí realmente ganhei bastante dinheiro. Consegui comprar um carro, aí dois carros, porque naquela época eu já comprei um segundo também, um que era para passear e um para trabalhar.
Aliás, essa é uma marca do seu trabalho, né, Raul? Montar times fortes, times coesos e talentosos. Quantos colaboradores trabalham com você hoje?
110, mais ou menos.
Que bacana.
Direto, né?
Sim.
Tá. Indireto, bem mais, porque a gente terceiriza muito, né? Essas obras que você vê todas, eu terceirizo, eu não construo, né?
E uma característica que os seus colaboradores têm em comum é motivação. Todo mundo que trabalha com o Raul é sempre muito motivado. Aliás, é uma coisa que me marcou muito na leitura do livro. O Raul gosta de gente, gosta de pessoas, acredita nas pessoas. Sempre foi assim ao longo dessa sua trajetória profissional?
voltando lá atrás, minha casa vivia sempre cheia. Então, sempre assim, eu gosto de casa cheia. E motivação sempre. Motivação sempre, entusiasmo sempre, né? Com responsabilidade, claro. Ambiente de trabalho bom. Muitos me perguntam qual foi o maior investimento que eu fiz, né? De tantos empreendimentos aí.
Sim.
Eu falo que foi em pessoas. Quem trabalha comigo, cresce. As pessoas que trabalham comigo, crescem. Seja era recepcionista, uhum. seja era meu guarda, seja era... Estou falando isso sério, é só constatar isso na empresa. Uhum. Todo mundo que trabalha tem que crescer de todas as formas. Não só financeiramente, mas como pessoa.
E o salto? Quando é que o Raul efetivamente decola como empresário, dono do seu próprio negócio no segmento imobiliário?
Depois de ser gerente, né? Eu continuei atuando, depois... Fui para outra empresa imobiliária, eu, Romeu, Cury, né, sócio, né, fui trabalhar com ele como gerente, acabei me tornando sócio. Mas e o grande salto mesmo foi em 98, quando nós, cada um foi fazer sua carreira solo.
Correto.
Né, solo. Não que ele foi um bom parceiro, tudo, mas as ideias eram um pouco diferentes. Uhum. Eu ainda gosto de ousar. Uhum. Né, de empreender, ele tem uma característica um pouco diferente. Então aí eu me senti livre para fazer a plenitude mesmo do que eu quero, do que eu faço. Aí sim, ousei sim. Hoje eu sempre tive um pouco de, sabe, eu procuro ser uma pessoa simples, tranquila, mas hoje eu posso dizer que sim, ousei e ousei forte.
Qual foi a maior ousadia que você já praticou?
Marco Zero. Boulevard, Leroy Merlin,
Hotel Ibis.
E agora está lá a doação do terreno para o teatro.
Sim.
E lá as torres residenciais estão lá sendo edificadas.
Aliás, o que você viu naquela montanha de ferro, aquela área abandonada, né, da antiga, certo, Anderson Clayton? Quem poderia imaginar que aquilo teria potencial imobiliário? De onde você tirou essa ideia?
Isso é um capítulo à parte, né? Eu participei do lançamento do Catuaí na época, né? Que eu tinha imobiliário de suas cofres do Cury.
Correto.
E Londrina já precisava de um novo shopping.
Já tinha espaço para mais.
Já tinha, já precisava vender um shopping. Londrina, eu fiz uma leitura do que a cidade precisava na época. Bom, vamos começar do começo, vai. Aquilo estava à venda há muito tempo, a empresa estava desarticulando, e aquilo poluía, né? Poluía, sabe? Porque a indústria é assim, ela leva o progresso, né? Quando ela chega. Depois, no entorno dela, cresce. Depois ela passa a atrapalhar.
É verdade.
Não é? Ela polui, aquelas caminhões com carga e descarga. Bom... E estava vendo ninguém comprar, porque era uma época muito difícil da economia. Estava muito ruim. E aquela região não era bem vista. Para você ter ideia, quando do empreendimento lá, a polícia falou, cuidado. Eles tinham dificuldade para entrar lá. Então, era o tráfico de drogas, era uma loucura. Bom, aí eu falei, poxa, é uma oportunidade de fazer o que eu quero. Porque não pode um espaço como esse, a 800 metros do calçadão, ser mais um condomínio, condomínio de... médio padrão, médio baixo padrão.
800 metros do calçadão e ao lado, literalmente, uma das avenidas mais importantes. Né?
Exatamente, em frente à rodoviária, a poucos minutos do aeroporto, e eu costumo dizer que todas as avenidas levam ao Marco Zero.
É verdade.
Pode ver, todas as avenidas chegam ao Marco Zero. E o principal entroncamento da cidade, que é Norte, Sul, com Leste e Oeste.
Correto.
As nossas duas principais. Bom, e aí, como não tinha dinheiro para comprar, e foi aí que eu me dei a ideia que surgiu, que isso eu faço agora. O tempo todo na empresa, que foi formar um grupo. E eu não consegui formar um grupo com os investidores locais, que toda cidade tem aqueles investidores tradicionais, né? Então, eu dividi o preço, que era 7 milhões, em 7 cotas, em 10 cotas, de 1 milhão, mas eu não conseguia formar um grupo. Porque as pessoas lá, não, Raul, me desculpe, lá não, não.
Lá eu não coloco meu dinheiro.
Lá eu também não. Bom, o que eu falei? Poxa, quem entende de mercado não vai. Quem investe em mercado não vai. E o que faço eu? Fui atrás de quem não investia, acredito. Aí me perguntou, como você conseguiu vender? Porque eu não vendi o que era. Porque o que era um lixo, né?
Você vendeu o que?
Vendi o que seria.
Correto.
Né? O que um dia seria. E aí, com certa dificuldade, eu tinha um prazo para isso, formamos o grupo. E aí eu levava justamente essa ideia, que eu iria pôr um shopping, um hospital, que Londrina tem. Eu sempre digo que Londrina tem o artista, mas não tem o palco, né? Porque Londrina é muito conceituada na área médica, né? Muito forte, né?
Sem dúvida.
E naquela época não tinha, menos que hoje, ainda hospitais. Falei, vou botar o hospital. Londrina não tem o centro de eventos, né? Falei, vou botar o centro de eventos. Foi essas leituras que eu tive. Um grande loja de departamento na área de construção civil, porque Londrina é muito forte. E tinha pequenas lojas, né? Perfeito. Ou médias, não tinha. Então foi essa minha leitura. Foi com essa leitura que, e na pior das hipóteses, faria o que estava sendo destinado. Um loteamento popular. E aproveitar até os muros que lá existiam. O que eu achava uma pena. Bom, e aí fui muito feliz no primeiros 5, 6 meses, ou 8 meses, uma coisa assim, eu consegui trazer o shopping. Eu fui vender o shopping lá fora, né, vender a ideia, e 3 ou 4 se interessaram. E quem me proporcionou o melhor negócio para o nosso grupo foi o Sonai.
Correto.
Aí, mas rapaz, para convencer o Sonai para lá, porque ele gostou muito
do projeto.
Do trocamento, tudo, mas quando ele bateu naquela favela, aquelas coisas todas no entorno, aquela
violência. Com certeza.
E a Leroy Merlin, então, deu mais trabalho ainda, porque a Leroy, ela viria para Londrina. No, eu a trouxe, mas ela já viria, independente de eu estar buscando.
Bom, e aí a negociação é mais complexa para o grupo francês.
Aí, né? Foi muito. A francesada vieram aqui. É. Eles falaram, mas aqui, tem certeza? Eu falei, tem, vai ter o shopping. Eles inauguraram primeiro que o shopping, se você se lembrar.
Sim, é verdade.
Bom, hoje é uma sabia? Ela é a loja referência no Brasil.
Que bacana.
Ela é um sucesso aqui.
Que bacana.
Então, por quê? Não tem concorrência naquela região toda, o acesso muito fácil.
E o shopping está consolidado, né?
Isso, o shopping consolidadíssimo.
E mais do que isso, Raul, aquele complexo ali, o Leroy Merlin, o próprio shopping e o entorno, viraram uma referência para a economia regional, né?
Perfeito, perfeito.
Gente que vende bem longe, gente que
muito,
vende...
Não, interessante que gente que mora por aqui na região aqui, vai lá por causa da leste-oeste, ia direto.
Acessibilidade. Né?
Exatamente. É interessante, a única coisa que não vai mesmo até hoje não foi, foi o teatro.
É.
E, infelizmente, já passaram 4 gestões.
Mas fugiu da sua mão, né?
Mas é público, né?
Sim.
Todos os prefeitos, inclusive o Kiref, na época, me garantiu que faria. Todos os prefeitos que passaram pela administração disseram que o único que manteve a palavra foi o Bernatti.
Uhum.
Falou que não ia fazer e não fez mesmo. Esse foi o único que manteve a palavra.
Que falou que não faria. Recentemente.
Não, ele não mentiu. Deixa eu até fazer uma correção, que eu fiz uma brincadeira com o prefeito, e quer dizer, eu não estou aqui falando de política, mas.
Sim.
Há muito tempo nós não temos um prefeito, não tínhamos um prefeito. De 6 anos para cá, nós podemos dizer que tem um prefeito.
Que
a cidade está bonita. Eu posso esquecer isso publicamente, porque eu sempre fui contra.
O Raul, te frustra, para fechar esse capítulo ali do Marco Zero, te frustra o fato de não ter o teatro até hoje?
Sim, claro. Primeiro que eu gosto.
Está de um terreno, uma área incrível, né?
Primeiro que eu gosto. Segundo que Londrina tem vocação para certas
coisas.
Você vê, o mais antigo festival de teatro do Brasil é o Filo.
Sem dúvida.
Festival de música.
Também.
Festival de circo.
Também.
Festival de blues.
O Marco Zero é um marco na sua trajetória enquanto imobiliarista.
Ah, sim.
É um divisor de águas.
É um divisor de águas porque é fazer o empreendimento daquele sem um tostão no bolso. E é verdade, Gelson, não estou brincando. Não tinha dinheiro para fazer. Não tinha dinheiro. Eu tinha ideia e acreditava nela. Mas e foi achar as pessoas que acreditassem, que pusessem dinheiro, né? E as coisas terem acontecido como aconteceu. Então, um divisor porque foi um desafio muito grande. Sabe, me realiza fazer as coisas que encantam as pessoas. Eu sempre costumo dizer, na vida você tem que encantar, né? Surpreender e encantar.
O que é que você tem dito, ou o que é que você diz para um jovem que está começando agora na carreira?
Ah, poxa, ele é um privilegiado. Verdade, é um privilegiado. O mercado está aberto para... Gente, tem opção para tudo. Basta querer fazer.
Não são tempos difíceis.
Não, pelo contrário. Que tempos difíceis é onde? Não, só tem tempos difíceis. Não. Não vou falar aqui, mas em certos jornais e certas televisões aí, né? Porque o Londrina, o país está crescendo, a cidade está crescendo, as coisas estão acontecendo. E outra, Gelson, falta bom profissional em todas as atividades, Gelson.
Sem dúvida.
Em todas. Você não vê na área de tecnologia? Que falta. E não é só na área de tecnologia, não. Procure um bom pintor. Procure um bom eletricista. Gelson, é incrível. E se eu falar aqui o que ganha essas pessoas que prestam serviço, eu vou falar aqui sim.
Por favor.
Nós temos pintor lá que faz para nós. Ele levanta 14, 15 mil por mês, Gelson, e tem serviço o tempo todo, pintando casas. Eletricista ganha 10, 12 pau por mês. O cara que limpa lustre, tem cara especialista em limpar lustres. Ele levanta 20 pau por mês, 8 pau por mês. Entendeu? Eu estou falando aqui porque às vezes a rapaziada não vê isso, todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser... Advogado tem que trabalhar por 3 mil, 2 mil, infelizmente, não estou aqui.
Sim.
Não é verdade?
Sim.
O que falta, na verdade, nesse país, é escola técnica, como tinha o Senai.
Sem dúvida.
Profissão, sabe? Em toda profissão falta de... Pode ver, tem um problema para todo mundo difícil, na minha época. Como eu disse, tinha arroz, egípcio e calçadão.
Raul, vamos para o intervalo? Daqui a pouco, na segunda parte do nosso papo, a gente quer saber detalhes de outros 2 grandes projetos da sua vida. O Eco Mercado Palhano, né? E a enorme sacada que foi antever na zona sul da cidade o que hoje é aquele colosso chamado Gleba Palhano. Não saia daí. O CBN Entrevista com o imobiliarista Raul Fulgêncio volta daqui a pouco. Até já.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.